coisas você achava incríveis e hoje pensa, como? O que, que eu tinha na cabeça? Quais são comportamentos e ideias super normalizados que não deveriam ser?
Da calça saruel ao antifeminismo.
Das superstições de vó a Bolsonaro.
Hoje vamos falar sobre as várias nuances dos surtos coletivos. Os que já superamos, os que sempre odiamos e aqueles que a gente ainda alimenta porque, né, vai que... Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e, em minha defesa, sempre achei calça saruel uó.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e já surtei achando que estava dando tudo errado porque Mercúrio estava retrógrado.
E esse é o podcast Nada Fútil. Hoje estamos aqui com a jornalista Bárbara Gunning, que é super minha amiga no profissional e no pessoal. Estou super feliz que você está aqui, amiga. Seja bem-vinda.
Ai, amiga, tudo bom? Ai, um prazer estar aqui com vocês, conversar desse assunto também, que é tão engraçado, no mínimo. Acho que vai ser ótimo, tô ansiosa, gente. Obrigada por me convidar.
Você é uma surtada de carteirinha, assim como nós?
De carteirinha, meu Deus. Não, sem condições, Carol. Já sou ansiosa também, sou dessas. E eu vivi vários surtos coletivos também.
Ah, então já queria começar pegando esse gancho. Gente, quais foram os últimos surtos que vocês tiveram? Que vocês caíram? Quais foram os últimos surtos coletivos que vocês falaram? Vou nessa onda!
Menina, você sabe que eu era total do surto do bigode. Eu amava o bigode, eu tinha anel de bigode, eu tinha aqueles anéis de bigode, eu tinha capinha de bigode, I love bigode, eu fui o surto do bigode, eu participei.
Maravilhosa! Eu fui alimentadora.
Participei no surto do bigode, participei no surto do boleirinho, a roupinha que não faz sentido nenhum, porque não é nem quente, nem fria, não acrescenta em nada, assim, mas estive lá firme e forte no surto do boleirinho.
O surto do boleirinho foi bem da época da moda ali, anos 2000 e pouco, 2005, 2010, que tinha a Disney.
Ashley Tisdale é a pessoa que eu penso quando vem o boleirinho na minha cabeça.
Não, eu tentei, gente, entrar no surto do Milagre da Manhã. Essa onda do coisa, tipo, acorde 5 da manhã, seja super produtiva, você vai render mais. Só que eu, às vezes, rendo mais à noite escrevendo. Então, eu ficava tomando litros de café, desesperada, mas tentando entrar nesse surto do tipo, gente, pessoas melhores, mais evoluídas estão... acordando 5 da manhã. Eu já tentei entrar no surto do jejum intermitente, eu e meus transtornos alimentares. Aí eu quase desmaiei, porque essa coisa de ficar muito tempo sem comer, aí eu faço exercício de manhã, mas você fala, não é só pra emagrecer, é pras minhas células, minhas mitocôndrias. Você nem sabe o que são as mitocôndrias. Entrei nesse surto. Entrei no surto da corrente das mulheres da mandala, gente. Vocês souberam isso? Que saiu notícia,
não,
cara.
Não acredito!
Ai, eu entrei.
Você,
gente,
caiu, Carolzita?
Perdi 5 mil reais, gente. Uma puta grana na mandala.
Eu quase caí também, porque uma amiga minha caiu e aí ela, tipo, fez uma super venda disso, mas no fim eu fiz, não. Eu vou confiar na minha intuição e eu vou pular fora. Eu não vou acreditar na da mandala.
Não, você perdeu 5 mil reais.
O surto coletivo da mandala é muito perverso porque ele é oculto por o quê? Sororidade, empreendedorismo e rede de apoio. Eu tinha acabado de voltar do Rio, tava perdida, falei, não, vou me conectar com mulheres que querem mudar o mundo, estamos trabalhando uma pra outra, não vi esse dinheiro até hoje, gente, não foi 5 reais, não, mas é um surto coletivo, né?
Esses surtos que você viveu foram muito prejudiciais.
O meu era tipo assim, eu caí.
O boleirinho, exato, a gente tá aqui no boleirinho. É, Carol, dieta intermitente.
Não, mas eu caí um também que foi o Dukan, sabe? Lembram do período da dieta Dukan, que era uma dieta de só proteína? Estive lá, firme e forte, na dieta Dukan, comendo carne todos os dias, sem comer uma coisinha saudável.
O colesterol nas alturas, mas a gente, o quê? Falando arroz, nem pensar. Imagina, mamão virou um vilão. Mas bacon pode!
Nós e os nossos transtornos alimentares todos juntos, porque eu fiz parte desse do Ducan também, e tinha, tipo, até 3 semanas você fazia isso, tomava
sim,
só Coca, tava
ataque.
Liberado Coca Zero, porque Coca Zero é, enchia o estômago, né? Então, Coca Zero liberado, e não tinha
saudável.
Caloria, comer gelo pra perder, gente, nossa, muito, várias coisas, entrei na dieta, no surto da dieta da sopa, vocês entraram nessa?
Total.
Só tive um momento, sopa também.
Não, gente, eu tive uma que era, tinha o dia da maçã, que você não podia comer nada a não ser 6 maçãs. 6 maçãs. Aí eu ia no supermercado, escolhi as maiores, né? Porque era assim, 6 maçãs. A maçã maior do mundo. Mas, gente, o pior, a dieta eu acho que é o ícone do surto coletivo feminino. Porque sempre tem alguém que mudou a vida, que tá mais saudável, as revistas ganham milhões. E você tem uma amiga que te dá essa dica que a vida dela mudou, e daí você vai passando o surto coletivo da dieta pra frente, né? Muita loucura.
É muito louco também que a vida dela mudou ali durante o quê? Uma semana, e depois fica tudo pior, né?
Total. Assim.
É verdade, é verdade. Bom, vamos falar sobre comportamento, né? A gente já tá puxando um pouco ali, falando de alimentação, mas pra vocês, quais são os surtos coletivos no comportamento hoje? Por exemplo, um surto coletivo que eu vejo muito é o da cultura do cancelamento, né? Que é tipo assim, cancelar gente, virar o júri da internet.
Gente, eu fui cancelada esse ano, eu tô na tendência.
Sim, tá trendy. Então, assim, pra mim é a cultura do cancelamento, que, nossa, firme e forte, principalmente nos últimos 4 ou 5 anos, assim. É, outro, claro, é Bolsonaro, porque, assim,
nossa.
Minha gente, né, pensando um pouquinho, você fica, mas como isso tá acontecendo?
E como começou já foi um surto, porque
sim.
Começou como coisa na internet, piada, coisa de CQC, coisa assim, já
as
foi
pessoas
um surto.
Compartilhando e dando palco pro cara falar e tal. Outro surto. Esse é um surto que eu confesso que eu dou umas risadas. Que é o pobre de direita defensor de bilionário. É uma coisa assim.
Ai, que maravilhoso!
Como assim? Como assim? Todas as vezes em que eu falo sobre desigualdade, aparece um pobre de direita.
Um pobre de
muito
direita.
Muito ofendido.
Bom.
Muito ofendido. Porque eu tô falando que o bilionário não necessariamente mereceu ser bilionário. Que é a coisa mais básica que existe no mundo.
Sim.
E tem outra mais simples. Uma bobinha, assim, do dia a dia. Que são os filtros que mudam o rosto. Eu acho que daqui a um tempo, a gente vai olhar pra trás e vai pensar, meu Deus do céu, não tem um videozinho com a minha cara mesmo. Não sei nem como eu era naquela época, porque era só usando filtro. E o que aconteceu? E, né? E hoje a gente acha bonito, mas provavelmente daqui a uns 5 anos a gente vai pensar, nossa, tava tão tosco. Tava tão tosco, porque é como o efeito especial de filme, né? Que na época parece super incrível e depois você olha, meu Deus do céu. Que
mas
isso?
Pior que os filtros é a botoxização da vida, gente. Eu fui no Poupatempo ontem.
Facial.
É, então, eu fui no Poupatempo, era no shopping lá de Santo Amaro. Do lado do Poupatempo tem uma clínica de botox, que assim, tipo, tem o McDonald's, você deixa a sua criança comendo ali o McLunch feliz, você renova sua CNH e já harmoniza a sua face e sai com as bochechas de fofão ali, plena. E isso é um surto coletivo, porque
isso
tá
é
todo
coletivo.
Mundo com a harmonização facial. Tem gente que faz curso pela internet e sai aplicando as coisas, porque você nem precisa ser
verdade.
Médico. Parcela pras amigas e tá todo mundo enfiando sei lá o que no rosto. E daí fica com medo de tomar vacina, né? Voltando pro surto do Bolsonaro.
Carol, total. Total. Carol, você sabe que eu acho que você não vai saber, mas eu trabalho com marketing médico. E aí a gente vê tanta coisa assim, pelo amor de Deus, é um absurdo. E assim, as pessoas não sabem que você aplicar botox tipo, no meio da testa é um dos lugares mais perigosos, porque passam veias ligadas ao olho, nervo ligado ao olho. Então você tem problema de ficar cego. A gente tá falando de surto coletivo, mas a gente não entra nesse surto, porque é muito grave, é muito, muito grave. Assim, não é. O surto existe, ele ainda está aí. Mas, pelo amor de Deus, se passa pela sua cabeça, não faça, porque... Ou, pelo menos, se você quiser fazer, que seja com um profissional,
com um médico,
minimamente.
Sim.
É, porque, principalmente aqui, e coisa de nariz, esse coloca um preenchimento no nariz, sabe?
Rinomodelação, sei.
Rinomodelação. Gente, rinomodelação é cheio de médico que não topa fazer de tão perigoso que é. e remodelação tá super em alta. Você pode ficar cego, seu nariz pode grangrenar.
E sabe, uma coisa que eu acho louca disso é que cria uma estética nas pessoas que meio que você nem sabe mais a idade delas. Tipo, é a idade do Botox, sabe? Tipo, dos 30 mais, virou uma idade do Botox. Porque a mulher de 40 tem a idade, tem a cara da de 30, que tem a cara da de 50, que é essa cara sem nenhuma linha de expressão e preenchida, e a bochechinha, e tipo, o maxilar.
Não, e daí se você tá economizando entre um preenchimento e um Botox e outro, você faz o quê? Só stories com filtro, a loucura do filtro da Clara. Outro dia eu falei com uma mulher que ela falou, ai, sabe o que que é? Eu não gosto de dormir na casa dos caras, assim, tipo, date casual, porque eu gosto de acordar, refazer minha maquiagem, entendeu? Eu não quero que ele me veja. Fala, gente, meu olha Deus. Aí. É isso, ela quer ser sempre a mulher que ele viu no filtro do Instagram. É um surto coletivo, né? De você querer estar sempre plena, com a pele brilhando. Sabe um surto coletivo também que me irrita e que eu sou refém? Acho que é por isso que me irrita mais ainda. A positividade tóxica. Tipo, querer é poder, só depende de você. Eu falo pra todo mundo lá no Soltos, todo mundo, que eu faço o caderninho da gratidão. Eu acho que é importante. Tem uma coisa que a neurociência explica. Minha avó já dizia, faça o jogo da Poliana, né? Não é tão novo assim, mas... Eu acho que tá tanto do tipo, só depende de você, que se você não consegue as coisas, você se sente miserável. E sempre tem alguém agora no Instagram vendendo 200 infoprodutos que a pessoa mudou de vida com a lei da atração. Então, você pensa assim, só depende de mim. E aí, qual é o limite?
Bora.
É, daí pra gente entrar na outra lógica também, que é a hiperprodutividade, né? Que também é um surto coletivo do tipo, a gente precisa trabalhar... O trabalho te define. A primeira coisa que você pergunta pra pessoa é: você trabalha com o quê? E seu trabalho tem que ser tudo pra você, né? Tem que ser... A minha tia falava, você não pode gostar do que você trabalha? Precisa trabalhar com o que gosta? E eu pensava, ai, que pensamento antigo. Mas às vezes também é um pouco, né? Tipo, por que que tudo tem que estar no trabalho e daí a gente se esfola e tem burnout? A troco do quê, né? Pra ser uma pessoa melhor, pra quem? É um surto coletivo
essa
pra mim isso.
Era do empreendedor. Era do empreendedor. É um surto. Porque daí também tem a galera do investimento, que é disso também, que também é outro surto. Mas eles se unem com a galera do Milagre da Manhã. E aí, todo mundo junto, de mãos dadinhas, entendeu? Porque a galera do investimento e do empreendedorismo são a do Milagre da Manhã.
Então,
é a galera que acorda às 5 da manhã.
Estão fazendo triatlo 4:30 da manhã e networking e ganhando dinheiro.
E tudo. E tão milionário com 16 anos, né? Porque tem que ser assim.
Ah, sim,
menos de 18.
Ai, meu Deus. Eu penso... Esses dias eu tava vendo... Sei lá, entrei numa hashtag errada e só tinha essa galera, tipo, virei milionária aos 22, milionária aos 20, comprei a minha casa própria na beira da praia aos 21, meu Deus do céu, socorro, vou sair daqui, que aqui eu tô velha e fracassada. Não dá.
Um outro surto que é uma loucura é essa coisa do viver é postar, né, então... O Instagram e o WhatsApp saíram do ar. Você fala, gente, que alívio. Posso estar presente fazendo só minhas coisas. Porque parece que você tem que postar. Outro dia eu fui viajar com uma amiga. Ela tava assim, preciso produzir conteúdo. Ela nem é uma influenciadora. É tipo, conteúdo pra ser paquerativa. Pra aparecer pros amigos que ela tá bem. E daí eu fico pensando que, sei lá, daqui a 20 anos nossos filhos vão olhar e falar, cara, vocês eram loucos, escravos desse celular, pelo amor de Deus,
24
né?
horas por dia.
E eu tava até falando...
Meu, acho que a gente, no fim das contas, acho que a gente ainda tá aprendendo a lidar, sabia? Porque, tipo, tem o quê? Não tem 10 anos o negócio.
É.
A gente ainda tá aprendendo. Tá, mas eu acho que essa hiperutilização, assim... De redes sociais, vai ser algo que mais pra frente a gente vai tirar. Porque a gente começa a ver o quão nocivo isso é. Então, eu concordo com você, acho que vai ser um surto mesmo. Porque a gente vai olhar pra trás e falar, gente, os filtros têm certeza. A harmonização facial, imagina a gente ver daqui uns anos todo mundo igual. Os robôs,
nossa,
todos iguais.
É isso, porque nos anos 80 a gente olhava a ombreira, mas a ombreira, você tira o bolerinho da ombreira, acabou. E pra você tirar a sua bochecha, que você pagou lá o preço de 3 carros e colocou bochecha há 80 anos.
Nossa, sim. E tem as micro coisas, né? Tipo, micro na sobrancelha.
Pigmentação.
A tatuagem de olheira, tatuagem de estria, tatuagem de um monte de coisa, que você não sabe como vai ficar se a pessoa se bronzear, você não sabe como vai ficar daqui a 2 anos.
Eu atendia uma mulher que fazia coisa em olheira e em estria. E ela me chamou pra ser modelo um dia, de olheira. Aí eu falei, sei lá, vou, né? Aí fui, piorou, véi. Ai, que ódio! Ficou pior!
Não, eu já caí numa dessas também, que eu fiz um preenchimento de olheira, deu reação, ficou mega inchado, daí eu fui na mulher, pra ela tirar o produto tinha que pagar mais e pra, tipo,
fiquei. Não, você errou, você conserte.
Total. Sabe uma coisa desse overposting também, que me incomoda agora, assim, a gente primeiro passou de uma fase de, vida perfeita, instagramável, daí depois, não, temos que ser reais, vamos mostrar nossa vulnerabilidade. Eu sou super defensora da vulnerabilidade, mas assim, vulnerabilidade tem limites. Tem assim, uma onda de mulheres que vêm fazer stories. Tô aqui, tive um aborto espontâneo, vim fazer a curetagem. Assim, cara, viva o seu luto do seu aborto espontâneo. E eu sinto que as pessoas estão perdendo os limites do que elas estão dividindo da tristeza. Assim, tudo bem você querer um colo, mas você precisa fazer stories do seu aborto espontâneo e da sua curetagem? Eu acho que isso é um surto coletivo, né?
Eu concordo, Carol. E acho ainda que isso tem consequências também muito pesadas, psiquiátricas, assim. Porque, aconteceu um caso, a Clara sabe, tipo, de uma amiga que sofreu feminicídio e tudo. E eu falei, meu, eu tenho que ficar defendendo, era assessora de imprensa na época, então eu mandei pra todo mundo, pra sair em jornal, pra nananã. E aí, quando eu vi, eu tava tendo um ataque de pânico. Porque não tinha vivido o luto, entende? E eu acho que o mostrar demais, ele tira um pouco o você com você mesmo, sabe? E a gente precisa disso. A gente precisa... Porque daí fica aparecendo, eu acho que vai pra vibe do positividade tóxica, entende? Do tipo, eu preciso mostrar a naturalidade, eu preciso... E nananã... E, meu, chega num momento que você não precisa nada, entendeu? Você precisa de você e acabou. Você precisa do seu próprio apoio, você precisa do seu próprio tempo. E eu acho que isso aí a gente tem consequências, assim, bem pesadas. Tipo, uma coisa é a consequência do bolero, que não é nada. É bem que você falou, não tira nada. Tipo, a consequência do colete. Eu usava colete igual a Demi Lovato, gente. Meu sorriso é parecido com o da Demi Lovato. Eu vivi esse surto do coletinho, do chapéu, entendeu? Agora, tipo, o surto que a gente vai sofrer em relação à era digital, tão acelerada que a gente tá vivendo hoje, acho que vai ter muita terapia depois, pela frente.
Falando nesses, assim, de coisas que hoje são normais e que, se a gente olha bem, são meio bizarras, vamos entrar nesse tema. Por exemplo, as coisas que são super rotineiras, normalizadas, vistas como simples, ninguém para pensar mesmo sobre isso e que são muito estranhas. Vou começar com algumas, já é um combo, e é um combo que eu não consigo parar de pensar nisso, que é racismo, xenofobia, homofobia, antifeminismo, né? Tipo, muitos desses são preconceitos que são fabricados, né? Por interesses financeiros, porque alguém se beneficia, mas eu fico pensando... Velho, qual é o mérito de a pessoa nascer em um lugar? Porque xenofobia é isso, né? Tipo assim, eu nasci em um lugar e eu me acho melhor do que outra pessoa por isso. E eu não conheço só uma pessoa que é assim, né? Eu conheço muita gente. No Twitter, vocês acham muitos, 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 muitos milhares que são assim também. E pra mim é um surto, A pessoa não tem mérito nenhum. Tipo, qual é o seu mérito de ser branca, por exemplo? Não tem nada. Assim, por que você seria melhor do que outra pessoa?
E sabe que eu acho que nesse surto é preocupante no Brasil? Porque a gente é falso cordial, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muita gente babaca, mas eles são explicitamente babacas. No Brasil, tem muita pessoa que é xenofóbica e acha que não é. Então, assim, por exemplo, aquele vídeo do Porta dos Fundos, outro dia eu presenciei esse papo numa fila do supermercado, eu queria morrer. Que a mulher falava assim pra outra que tava na fila. Ah, não acredito, você é de Recife. Ai, minha família é do Nordeste. Ai, Bahia, eu amo, né? Recife legal, mas Bahia votou do Réveillon. Ó, a gente... Eu falei, cara, é o Porta dos Fundos no pão de... na fila do Pão de Açúcar. Quer dizer, eu acho que assim, a pessoa tá tão surtada que ela nem percebe, né?
Exato.
Eu não sei se de fato ela não percebe ou se hoje as pessoas já sabem que é feio ser preconceituoso. Então, tipo, hoje já tá claro, vamos aqui pensar que essa pessoa tem um mínimo de noção. Então, essa pessoa que tem um mínimo de noção, ela acha feio ser preconceituoso. Então, ela nega. Ela fala, eu não sou... É tipo aquele assim, eu não sou racista, eu tenho até amigos pretos. Eu sou homofóbico, eu tenho até amigos gays.
Longe de me ofender, mas... eu não sou homofóbico, mas, assim, tem que respeitar que eu não gosto. Tipo assim, como assim, velho?
Mas andar de mão dada é demais.
E aí, pensando nesses, assim, nesses grandes, nessas coisas rotineiras, eu penso também em casamento, minha gente. Porque imagine, a pessoa que definiu que eu vou assinar um papelzinho, eu vou prometer estar do lado do outro, e por um período, alguém que saísse disso podia ser morto, podia ser preso, podia ser apedrejado. É muito bizarro, é muito bizarro. Tipo, quê?
Não, e
para pra pensar.
Dentro do surto coletivo do casamento, tem você colocar o nome do marido, né? Que teve uma amiga minha que casou e não quis colocar o sobrenome do cara. Foi um climão com a família do cara. Porque eles se sentiram desprestigiados. Assim, por que não só você assina um papel, como você tem que mudar o seu nome? Gente, ainda mais no Brasil, que é uma burocracia. Você vai separar, você vai ter que 80 vezes no Poupa Tempo mudar todos os seus documentos. Por que que tem que pôr o nome do cara, né? Isso eu acho
isso
um grande surto coletivo.
Isso em São Paulo que tem
poupa
tempo, porque em outros lugares que não tem, tem que ficar pegando fila mesmo.
Cartório, será? Meu Deus do céu.
Meu, e se for, eu acho um surto total, quando a gente parar pra pensar, que a gente não tem o sobrenome das nossas ancestrais mulheres. A gente não tem, a gente não sabe.
Elas são apagadas no caminho, né? São apagadas da nossa história, sim, de fato. Outra coisa, uma coisa que eu acho que é um super surto coletivo, que muita gente simplesmente não para pra pensar, que é por que algumas profissões ganham milhões e outras ganham mixaria. E aí me vem alguém pra falar que é só trabalhar. Ai, que Deus ajuda quem cedo madruga. Quem? Porque o trabalhador rural madruga. Mas quem tá ganhando milhões é Neymar, entendeu? Então, assim, tem uma coisa errada aí no meio. Por que que a gente normalizou que algumas profissões podem ganhar milhões, bilhões de reais e outras não?
Eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente normaliza tanto. Tipo, claro que eu já tinha pensado. Tipo, nossa, mas por que milhões pro jogador de futebol? Claro que já tinha passado isso na cabeça. Mas, tipo, o fato disso ser um surto que mais pra frente, a gente pode olhar e falar, gente, mas por que que o jogador de futebol ganhava milhões e outra pessoa ali que tá... Sabe? Nunca tinha pensado que mais que no futuro a gente pode olhar e falar, gente, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Onde a gente tá
foi ali? O que que rolou?
Isso, vou falar uma coisa polêmica, mas é que como eu não tenho conexão nenhuma com o esporte, pra mim o futebol é um surto coletivo. Essa coisa do amor ao time. Tipo, eu tenho uma prima que tatuou o brasão do Flamengo. E daí as pessoas vão lá torcer. E é um pouco isso. Você fala, cara, esses caras são os vendidos. Amanhã ele tá indo pra outro lugar. A luva pagaram billions, billions, rebels. Tipo, não é sobre o pai, né? E tem um lugar de pertencimento. Eu sou Corinthians, eu sou Flamengo. Tipo, por quê? Pra mim, o futebol é um grande surto coletivo, assim, de senso de pertencimento. Em cima do quê, gente?
É verdade, é o grupo, né? É o desejo de grupo, o desejo da panelinha, é a vontade de fazer parte, né? Eu entendo por isso especificamente, porque eu, por exemplo, não ligo muito pra futebol, mas na Copa tô lá, então eu tô ali fazendo parte daquela coletividade, daí viro as costas e supero. Mas...
Eu sou assim também, Clara, eu não gosto de futebol, gente, mas na Copa eu paguei um mico de tirar foto com a bandeira do Brasil, quando ainda não era mico. Quando ainda não era o Bolsonaro, ainda
não
tinha
sabia,
roubado.
Amiga.
Mas se olhar no meu feed lá embaixo, eu tô com foto do bandeira do Brasil na Copa. Eu não ligo pra futebol, não estou nem aí, eu não tenho time. Todos os meus namorados que torceram pra futebol, eu ficava assim, ai, gente, sério. Falava, não vou assistir, você quer assistir, você assiste na tua casa. Mas, meu, rola, é o senso de pertencimento mesmo. Futebol é um surto, mas se a gente for parar pra pensar, por exemplo, tem outras profissões que também ganham muito, e que a gente não faz sentido, porque o futebol é o clássico, né? O futebol a gente é o óbvio. Mas, por exemplo, gente, tipo, ator de cinema de Hollywood, óbvio. Não o que tá começando. Gente, como que pode ganhar tanto? Tipo, milhões de dólares. É um negócio bizarro. Tipo, claro que ali é um puta sucesso dentro da profissão. Bom, mas o futebol também, né?
Não, mas ouvindo você falar, acho que tem isso do... isso é um surto coletivo, eu fico pensando nos... A gente vai criando os micro ídolos, sabe? Assim, os micro deuses. Porque você tava falando, eu pensei, eu trabalhei em agência de publicidade. Os criativos estão no Olimpo da agência. O cara tá trabalhando tanto quanto eu, que era planejadora, quanto outro que era mídia, quanto outro que era tráfego. Mas o criativo é o Deus. E daí você cria uma cultura, que é um grande surto coletivo, que ninguém pode contradizer aquele cara e falar que tá fora do briefing. Porque imagina!
É isso que acontece, então? Cuidado. Porque eu trabalho em agência, hoje é o ó.
Então, isso é um surto coletivo que a gente vai alimentando o ego inflado de algumas pessoas, né? E de repente, acho que a pessoa pensa assim, estão bancando a minha loucura, então eu vou. E de repente, a gente tem que falar, gente, alguém para essa pessoa.
É verdade. Tô pensando aqui em mais surtos coletivos e tem um que me incomoda muito, muito, muito. E eu vejo pouca gente questionando, que é passarinho. O passarinho em gaiola. É uma coisa que eu fico, minha gente, como assim? Você acha uma coisa super bonita, daí você acha bonito que ele voa, você acha bonito que ele canta, e daí o que você faz? Você prende ele. E aí você ainda coloca o nome de amor, entendeu? Tipo assim, ah, eu amo esse passarinho, eu amo passarinhos. Aí a pessoa prende todos em gaiolas, eles desesperados, tristes, né? Completamente contra a natureza deles. E é um conceito que realmente nunca desceu na minha garganta. Tipo animal de circo também. Que é, tá, eu acho eles incríveis. E daí eu vou lá e chicoteio eles até eles aprenderem um comportamento pra ser bonitinho pra um público que vai me pagar. Assim, é realmente uma noção muito de escravidão, né? Escravidão de especismo, de crueldade mesmo.
Muito. Meu, tem um menino que eu conheço que ele comprou uma lhama. Eu não tô mentindo. Ele comprou uma lhama. E todo mundo acha isso o máximo. E eu fico olhando, mano, tadinha, né? Da lhama. Tadinha da lhama. Tipo, e ela é muito fofa, ok. Mas, tipo, ela podia estar mais feliz, entendeu? E ela é super domesticada, mas, tipo, meu. Sim, ela é domesticada, ela não é livre. Tipo, o animal não é pra você prender só porque você tem dinheiro, você vai comprar uma lhama. Tipo, então, é isso. E tem a questão do ser dono de coisas. Tipo assim, eu sou o dono desse bicho. Ele é meu. Meu, é eu verdade. Acho que mais pra frente a gente não vai ver assim. Eu chamo minha doguinha de tutora. Tipo, eu sou tutora da Guta. Ela mora comigo. Não sou eu que prendi. É porque ela não foge. Mas, tipo assim, eu sou tutora. Eu não falo, ela é minha.
Então, mas aí talvez eu seja apedrejada, tá, gente? Vocês já depois mandem lá nos comentários do @nadafute, porque eu não tenho bichos. Minha família nunca teve. Minha avó depois contou uma história quando ela era criança. Ela teve um passarinho que o irmão dela quis deixar fora da gaiola porque ele achou que, coitado do passarinho, tava na gaiola. A janela caiu, matou o passarinho. Ela ficou traumatizada com 7 anos, nunca mais incentivou bichos na família. Então eu não sou uma pessoa que essa coisa, ai, meu cachorro, meu filho. Eu acho que isso é um surto coletivo, gente. Tratar bicho como
eu
filho.
Acho também.
Gente, olha o tamanho dessas lojas de pet. Então, assim, as pessoas não estão tendo filho, que mais pra frente a gente vai falar que a maternidade compulsória também é um surto coletivo. Então, assim, pra eu dar vazão a esse meu amor de mãe ou esse meu amor de pai, eu trato o meu cachorro, o meu gato, como se fossem meus filhos. E daí tem a roupinha, tem a caminha, tem a comida orgânica. E o hotelzinho, eu tenho uma menina que trabalhava comigo, que separou do marido e foi morar num apartamento pequeno. Eles tinham a creche do cachorro, porque era um cachorro grande. Eles pagavam igual gente que paga creche de bebê, porque nenhum dos dois morava num... Sabe assim? Isso eu acho um grande surto coletivo. Tratar bicho como se fosse filho, gente. Ai, mãe de pet. Eu acho um surto coletivo.
Eu acho o surto coletivo não é nem tratar bicho, tipo assim, tratar bicho bem, você tem que, né? É o mínimo. Não é disso que a gente tá falando. Mas é óbvio, por exemplo, se o seu cachorro vai ficar sozinho dias, coloque ou alguém cuide dele, ou ele, porque é uma vida, né? Você não vai largar o bicho lá. Agora, chamar de mãe de pet, pai de pet, eu acho isso um absurdo por conta de, tipo, de toda a problematização de ser mãe, por exemplo, do quão complexo é ser mãe. Foi o que eu falei, minha doguinha tá passando mal, ela tá mal, ela vomita, é uó, eu tenho que dar 8 remédios pra ela por dia. E mesmo assim, ela não é minha filha. Porque eu não vou criar ela o resto da vida, criar um caráter, tipo, ter que dar ensinamentos bizarros e criar um ser humano, sabe? Que é tão mais complexo que isso. Muito mais complexo. E aí eu acho que o você, tipo, ser mãe de pet, ele diminui o ser mãe, a maternidade, entendeu? Que é, pô, uma questão muito complexa, né? A mulher deixa de ser mulher e vira mãe.
Então, mas ó, por exemplo, bah, isso é um surto coletivo. Por que a mulher tem que deixar de ser mulher pra ser mãe? E por que a mulher é mais amorosa se ela for mãe, né? Que assim, a maternidade compulsória, pra mim, é um grande surto coletivo. Eu, que tenho um canal que fala sobre relações amorosas, solteirice, isso hoje eu sinto que eu que tenho 37 e não tenho filho, sou mais julgada do que as minhas amigas que são separadas com filho. Que acho que há 15 anos atrás não era assim, né? Porque eu ia pensar, a separada agora é tipo, nossa, mas essa daí não tem filhos? Ou pior, gente que é casada e que escolheu não ter filhos, pensa, gente, mas esse casal é muito egoísta. Algum problema tem, como se você fosse ser menos carinhosa com o mundo, ou menos feliz, ou menos mulher, se você não tiver um bebê. Por quê, né?
Eu acho que, pra mim, o que pega, assim, do surto da maternidade compulsória é como as pessoas entendem ao mesmo tempo que ser mãe é padecer no paraíso. Ou seja, é difícil e, ao mesmo tempo, todas as mulheres têm que querer e têm que se comprometer a isso. Pra mim, é como se fosse, tipo, todas as mulheres têm que comer pão, entendeu? Tipo assim, elas vão lá na padaria, elas compram um pão de 10 centavos e elas comem. É essa simplicidade,
né? É algo que muda tanto.
É um compromisso pro resto da vida. Um compromisso financeiro, um compromisso emocional, tudo, tipo, você muda toda a sua vida e precisa ser uma escolha ativa de, tipo, eu entendo todas essas complicações, eu entendo tudo que a maternidade significa e ainda assim eu quero, né? E não, tipo, não, já tá esperado, eu vou ser mãe, isso é obrigatório.
Você vai querer colocar o seu bebê no quarto, trancar e tchau, porque acho que também as mulheres são mães, eu vejo minhas amigas mães. É muito opressor esse lugar do você tem que ter um amor de mãe eterno.
Infinito.
Né? Também isso, exatamente.
Que passa tudo e todos. Gente, às vezes, eu acho que isso é super um surto coletivo. E às vezes você pensa, meu, que você pode não ter afinidade com seu filho. Imagina, você tem que amar ele sobre tudo, mas vocês às vezes não se dão bem, entendeu? Tipo, imagina o quão difícil deve ser pra essas mulheres também que ficaram ouvindo que vai amar o filho pra sempre, de todo jeito. Ou, tipo, pega no colo e não bate, né? Porque tem que bater a magia da primeira vez que você olhou o seu filho. Tem que bater a ligação.
E essa coisa das atividades, gente, eu acho isso um grande surto coletivo também, que tem umas modas, né? Então, daí você tem que pôr o bebê na aula de música. Daí você tem que fazer, né? Tem umas coisas das crianças, e acho que com a gente tem um pouco isso também, a maratona pra mim é um grande surto coletivo, assim, de repente todo mundo tem que correr 42 quilômetros, tipo, você precisa se levar ao limite, e não, é sinal de disciplina, você fala, meu, tá ferrando o joelho de todo mundo, as costas, mas vira meio um surtão coletivo.
Eu vivi total o surto de fazer 200 atividades quando criança, porque meus pais caíram nessa, né? E eles me enfiaram também. Que foi, ó, vou te falar.
E, gente,
a geração.
O que vocês acham que são os surtos coletivos desse nosso Brasilzão 2021?
Primeiro, o que me vem na cabeça logo é educação sexual, que é tipo, a educação sexual é ensinar crianças a transar, ensinar crianças a serem gays, que é uma coisa assim, mas de onde vocês tiraram isso primeiro? E que surto é esse? Tipo, baseado em quê? Eu fico muito... Qual a lógica?
Gente, eu acho fake news
dar aula
um super
de sexo
surto coletivo.
Para crianças.
Eu acho fake news um super surto coletivo.
Fake news,
porque
sim.
Isso nasceu de fake news também. Tipo, gente, como a pessoa pensou que ela poderia, sei lá, criar um site, inventar um monte de mentira e disseminar e todo mundo acreditar, tipo, olha isso, que doideira. Parece, sei lá, episódio de Black Mirror mesmo, porque real não parece. Você fala, gente, a pessoa inventou tudo e a galera caiu. Meu, a temperatura no braço.
Os chips líquidos.
Todo mundo mede a temperatura no braço.
Pra mim, antivacina que acha que vai ser chipado... É um surto coletivo. Outro dia eu vi uma pessoa no Instagram que falou, não, eu até tomei, mas olha, agora eu pus um ímã aqui, onde tá a vacina, grudou. Isso significa sei lá o quê. E é uma pessoa que, sei lá, era uma atriz, né? Nem parecia uma pessoa tão doida assim, sabe? Tão bolsominion. E de repente, você fala, cara, não é possível. Assim, antivacina, pra mim, é o maior ícone do surto coletivo. Porque tem os dois lados, né? Tem os bolsominions e tem os rarebos, que falam que não vão tomar porque não se sabe, não querem...
Energia dentro deles, sim. Olha, um surto coletivo que eu penso muito agora nesse período de quarentena é como as pessoas estão com raiva. Tem uma série que eu vi que chama The 100 e tem um episódio que tem um céu vermelho em que quando o céu aparece, o sol vermelho aparece, todo mundo fica com ódio. Eu sinto que é assim que a gente tá vivendo no Brasil, porque esses dias eu tava vendo briga, a galera brigando num grupo de Facebook por causa de bolo de cenoura. Tipo assim, é esse nível que a gente tá nesse momento. E eu sinto que é um surto coletivo que eu espero que passe junto com a pandemia. Quando as pessoas começarem a realmente tirar esse peso, né, da angústia, do medo, do coronavírus, elas voltem um fragmento de normalidade. Porque não é possível, gente, a gente viver mais 2 anos, mais 3 anos nesse ódio coletivo que tá rolando, não só na internet. Por vizinho brigando, né? Pessoas completamente pacíficas que de repente surtam e gritam e xingam.
E os números de assassinatos e feminicídios subiram abruptamente, assim.
É, não, outro dia eu vivi uma cena, tipo um dia de fúria. Eu tava parada no farol, o farol estava vermelho, então o carro estava parado. A mulher do carro do lado pôs a seta pra direita e entrou em cima do meu carro. Tipo, sei lá, ela devia estar desatenta, mexendo no celular. Ela errou, tava tudo parado. Ela saiu do carro e as pessoas, moça, você não viu, você entrou no carro da outra. Ela começou a me xingar, arrancou o carro. Mas eu pus a seta. Você fala, mas amiga, o carro tava parado. Ela xingou, assim, todas as minhas gerações, todas as mulheres que não têm o nome, meu sobrenome, o sobrenome delas no meu sobrenome foram xingadas pela mulher. E falou, cara, ela tá descontando em cima de mim alguma outra raiva. E eu acho que a loucura da pandemia é que as pessoas estão justificando esse surto de falta de respeito porque elas estão numa fase difícil. Tipo, outro dia eu levei um golpe de um boy, que eu peguei ele na mentira. O primeiro cara que eu resolvi sair depois de todo o isolamento, que parecia um lorde, daí falou pra mim que ia pra Brasília visitar a família, mas que imaginei a mandar fotos quando voltasse, queria muito me ver, não sei o que, não sei o que lá. Era no fim de semana do Dia dos Namorados. O que ele fez? Postou uns stories abraçado, beijando uma mulher. No Dia dos Namorados, gente. Daí, o que eu fiz? Eu fui fina.
E mas... ele é tão burro, ele nem te tirou do...
Põe no Melhores Amigos, ou não posta.
Ou pode ocultar os stories de você.
Total.
Tipo assim...
Daí eu mandei só aquela carinha, reação automática, a carinha com coração. Só isso, só pra dizer assim, ai, fofos, eu vi, querido. E daí, no dia seguinte, ele me veio com um textão de 88 linhas, falando que realmente ele errou, mas que ele tava numa fase muito difícil por causa da pandemia. Eu falei, amor, eu também tô numa... O Brasil, o mundo está numa
tá
fase difícil.
Tá todo mundo numa fase difícil,
então,
exatamente.
Então, eu acho que esse é um surto coletivo também. É tipo, gente, a gente tem que acolher uns aos outros, mas não dá pra pôr na conta dos tempos difíceis, falta de respeito, xingar na rua, bater na mulher, não dá.
E pode perceber uma coisa, sempre os que são os mais lordes, eles são mentirosos.
Hã?
Porque ninguém é perfeito. Não existe.
É verdade.
Não existe perfeição. Esse é outro surto, o do ser perfeito, né? Tanto no Instagram quanto nas redes sociais, é esse ser perfeito que a gente vê. Meu, mas as pessoas, elas têm muita necessidade de ser perfeito. E aí
e
esse cara...
tá todo mundo infeliz, né?
Porque você é infeliz consigo mesmo, então você tem que fingir que você é perfeito. Entende?
Nossa.
Meu, assuma teus B.O., defenda os seus defeitos, olhe pra eles no mínimo.
Não, e daí olha a pira como tudo se amarra, né? A gente fez até um episódio com a Dani Arraes sobre síndrome da impostora, quem não ouviu vale ouvir. Então assim, você tem que ser perfeito, e aí você não é, então você se sente péssimo e fica vivendo a pura gastrite da síndrome da impostora. E como a gente vive na outro surto coletivo da positividade tóxica, que só depende de você mudar e ser perfeita, como você não conseguiu, você é um lixo. Quer dizer, é um surto coletivo amarrando no outro, fazendo a gente se sentir miserável.
Nossa,
fazendo a gente surtar.
Carolzita. Verdade, verdade. E agora falando dessas pessoas que são perfeitas, pra mim tem outro surto coletivo que eu acho que algumas pessoas vão se doer, mas tenham calma, que é o tóxico. O tóxico, que todo mundo é tóxico. Nossa, o meu ex era tóxico, minha amiga é tóxica, minha mãe é tóxica, minha irmã é tóxica, minha prima é tóxica. Todo mundo é tóxica, menos eu. E tipo assim, isso eu recebo muito por depoimento, tipo, as pessoas mandaram por DM. E são situações em que elas estão erradas. E aí elas conseguem transformar a outra pessoa em um monstro, né? Por exemplo, eu nunca esqueço, que foi uma menina, devia ter uns 18 anos, que tava falando sobre como a mãe dela era muito tóxica, que a mãe dela era horrível, não sabia o que fazer com a mãe, que, tipo, não sabia como cortar relações, não sei o que, bababá. Essa menina morava com a mãe, tá? Essa menina não trabalhava, então a mãe sustentava ela, tá? E ela, a primeira coisa que ela citou como coisa tóxica da mãe é que a mãe fazia ela trabalhar em casa. Ou seja, assim, o ser tóxico é lavar louça, entendeu? Tipo, ai, fazer faxina. E isso é muito tóxico por parte da mãe, sendo que a mãe era mãe solo ainda por cima. Então era assim, era pra mãe fazer tudo por ela. E se não fosse assim, é porque a mãe é tóxica. Então eu sinto que isso tá rolando muito nas relações. E eu acho que tá na hora de as pessoas começarem a pensar, putz, se tantas relações são tóxicas, será que eu sou tóxica em alguma delas, né? Em algum
comportamento?
Amiga, mas
sempre quando as pessoas tentarem fugir da responsabilidade, elas vão. Se não vai ser o tóxico, vão encontrar outra coisa. Vamos contar outra coisa, fica tranquilo.
Gente, mas eu tenho levado um monte de bordoada nos soltos, porque eu falo de autorresponsabilidade afetiva, porque a gente tem, que é exatamente a coisa do tóxico, a gente tem reclamar, tá faltando responsabilidade afetiva nos boys, nas meninas, ai, tá faltando, aí só, o outro é sempre sacana, o outro é cafajeste, o ghosting, nanana. Mas e a sua autorresponsabilidade afetiva? Quando você topa responder a mensagem de novo pra pessoa que te trata com migalha. Quando você, né, se mete em situações...
Vai na casa dele, sendo que ele só aparece 2 horas da manhã, né?
Exatamente! Tipo, assim, você quer bancar o risco? Você é um... Banque o risco, tudo bem. Eu acho que em relação é uma aposta. Mas se der errado, não vem falar que a pessoa é tóxica, que faltou a responsabilidade afetiva dela. E eu era uma coitada que não sabia onde tava me metendo, né? Eu acho que isso
não,
da
tem,
gente ficar
tem pessoas
na vitimização...
que são, de fato, assim. Tem pessoas que são, gente, que são, eu falo, gaslighteiro, né? Tipo, que pratica o gaslighting toda hora. Tem gente que é dissimulado.
Sim.
Tem gente que é dissimulado. E que daí, de fato, a pessoa não sabia. Mas, meu, isso... A gente tem que lembrar que é a minoria das pessoas. Tipo, não são todos relacionamentos que são abusivos. Tem muitos relacionamentos abusivos, com certeza. Mas é justamente o que você falou, Carol. Se você, tipo, não que você... Porque você estava ciente, você não sofreu, não. Mas fala, eu estava ciente. Eu estava ciente, escolhi correr os riscos.
Sim.
É verdade, é verdade. Agora indo pra um rolê mais leve, gostosinho, pra ir fechando este episódio... Vamos falar de surtos coletivos na moda. Como vocês lembram? A gente já falou ali do boleirinho, a gente falou do coletinho. Eu penso também na calça saruel. Minha gente, o que foi aquilo? O que
muito.
Foi aquilo? Como é que alguém achou aquilo bonito? O batom snob, aquele batom rosa.
Nossa,
que não fica bem
meu
em
Deus,
ninguém.
Que deixa o dente amarelo.
Em absolutamente ninguém aquele batom fica bonito. Esse eu me defendo, nunca achei bonita. A calça saruel também, nunca achei bonita.
A calça saruel era aquela que parecia que você tinha feito cocô, é isso?
Isso, exato.
Gente,
teve todo um momento da calça saruel.
Teve o momento daquele salto de madeira inteiro. Aquela bota.
Horrível.
A bota com salto de madeira. Tem o do bico de pato. Bico de pato chulesento da Melissa. Isso foi
não, sabe que foi um surto coletivo também? O começo daqueles bronzers. Que daí você passava, era
nossa,
o corretivo
um
bem
tapa.
Claro. E o bronzer aqui com a cor que era 18 tons acima da tua pele. Daí você vai ver as fotos, tem tudo para um olho branco assim de pano. E aquele negócio, e a gente achando que tava corada de saúde, né?
Fala, gente,
que a galera passava até batom, né, uma época. Tipo, hoje ainda dá pra passar pouquinho, mas... Nossa, metia.
Tênis com salto. O negócio feio. Sabe aquele que era uma plataforma? Tipo, um estádio, plataforma. Hoje,
branco, se fosse... né?
Sim, não, tinha o tipo All Star mesmo, preto com um cadarço branco, que tinha uma plataforma, que era enorme, assim.
Gente do
nossa.
Céu.
Nossa, sério.
Não, era muito grande. Tipo, ainda tem uns de salto, bem pouquinho, sabe? Só um... Agora... Esses eram muito feios. E parece que foi uma evolução, tipo Super Saiyajin. Antes era a bota, entendeu? E daí foi virando tênis. E aí tinha também, tem o All Star de salto, meu. Como assim? De salto, saltinho mesmo. Tipo, foi evolução, entendeu? Foi evoluindo o negócio.
Nossa, outra que eu penso...
Biquíni asa delta, gente. Eu acho que ficou horroroso. Eu acho meio um surto coletivo que tá voltando na moda. Ou fio dental, biquíni fio dental. Pra mim é um surto coletivo, gente.
Que fica bem alto, né?
Exatamente, gente. Aquilo não é confortável, pelo amor de Deus. Ah, não, mas é o corpo. Pra mim aquilo, asa delta, é um surto coletivo.
As amarrações vão ser surto coletivo, tenho certeza.
Amarração de biquíni.
Gente, sim. Isso fica marca. Toda vez que eu vejo alguém tomando sol com isso, eu falo, não vai dar certo. É impossível. É possível isso dar certo.
É verdade. Eu penso super na cintura super baixa, que eu acho que não favorece nenhum corpo. É tipo, não tem condições. Isso sem contar que era o tempo todo mostrando o cofrinho, né? Que
total!
É tipo assim, não tem como usar a cintura super baixa sem mostrar um pouco da bunda.
E no mínimo aquela calcinha da Playboy. Calcinha da Playboy.
Sim.
Gente, coisas da Playboy, um surto coletivo. Coisas da Playboy.
Muito.
De fato.
Não,
de
sabe o que, que era também um surto coletivo? Aquela camiseta Big Johnson. Era Big Johnson, não era Big Jones? Que era um desenho com um cara com pintão. Vocês viveram isso na...
Não
vi. A gente não viu, graças a Deus.
Como em São Paulo rolou esse surto coletivo, que era meio umas camisetas desenhadas. E era, acho que chamava isso, Big Johnson. E todo mundo queria ter a camiseta do Big Johnson. Que era isso, você com 8 anos e a camiseta era um menininho com pintão. Você fala, gente, isso foi um surto coletivo.
Nossa, nessa mesma linha, eu lembro de Tiazinha. Vocês viram? O Tiazinha, quando eu era bem pequenininha, tinha um momento, vai, Tiazinha, tira essa calcinha, as menininhas cantando. Aquela choker aqui. tipo, tudo montado de uma forma super sexual, só que em miniatura, pra crianças usarem. Jesus,
a boquinha da garrafa. Gente, eu lembro eu com 11 anos dançando na festinha, vai ralando na boquinha da garrafa, gente, é o tchan, foi um surto coletivo.
Gente, anos 90 foram um surto
coletivo. Foi tudo, a década toda.
Banheira do Gugu, né, pelo amor de Deus, a gente via isso em família, comia macarronada da avó e depois via Luiz Ambiel de biquíni pegando sabonete com o cara, pelo amor de Deus, e esse era o programa da família.
Não acredito que era da família. Quando a gente vê, eu achei que, sei lá, era depois da meia-noite, sabe? Essa vibe.
Era tipo horário do competir com o Faustão.
Gente do céu. Um mais recente, esse é de beleza, assim. Eu acho que foi um surto a rotina coreana de 12 mais passos de beleza, sabe? Assim, minha gente. Não tem como manter isso todo dia. Não é possível. Não é possível. Tantos
passos. Você acredita que uma vez brigaram comigo no Instagram, né? Quem nunca? Quem nunca foi levado assim? Porque eu falei que isso era capitalismo, óbvio. Tipo, ter esse monte de
produto.
Passo. Era pra vender produto. Aí brigaram comigo, falou que era um autocuidado.
Aquilo, né? Pra quem quer ver, pra quem quer ver só metade, realmente vai ser só autocuidado.
E, gente, surtos de superstição, né? Porque a gente tava falando isso da avó, e daí eu pensei que, cara, eu sou tão suscetível a esse surto, sabe? Tipo, da corrente. Esses dias até viralizou um meme, que é tipo, hoje acabou o período de 10 anos de azar porque eu não repassei aquela corrente. Agora minha vida vai mudar. É, e eu penso, cara, eu já entrei em todos esses surtos coletivos da superstição. Eu vivo falando aqui que eu ando a louca mística. Eu acendo vela todo dia. Acho que assim, uma coisa é você cultivar a sua espiritualidade. Outra coisa é quando você entra num surto que você fala, cara, se eu não fizer isso, se eu não repassar para 7 pessoas na próxima hora, minha vida amorosa vai dar errado. Acho que a superstição é muito um surto coletivo. E como todo mundo tá fazendo, você fala, meu, e se eu não fizer? E realmente minha vida amorosa desandar? Vocês já entraram nessas piras da superstição?
Carolzita, eu tenho uma que é a sandália virada. Sandália virada que a mãe paga. Que é tipo assim, a sua mãe vai ficar doente ou vai morrer se você deixar o chinelo virado pra cima. Isso até hoje. Se eu vir de longe, eu vou lá rapidinho e desviro. Porque é isso, vai que... Não é que eu acredito, mas também vai que, sabe?
Eu não passo embaixo de escada. Não passo. Escada de construção? Não passo. Na dúvida, eu não passo. do avô.
É isso, na dúvida.
Até eu porque também, vai que essa escada cai na minha cabeça, entendeu? Nem que vá dar azar, mas vai que ela cai.
Eu prefiro evitar a escada também. Uma coisa que eu acho maravilhosa desses surtos de superstição é a pira com o número 13. E que nos Estados Unidos eles são tão loucos que o número 13 dá azar, que não tem número 13 nos elevadores dos prédios. Vai do 12 pro 14. Mas daí eu penso, gente, quem está morando no 14 está morando no 13º. Você só está com outro número. Isso é um grande surto coletivo. Então, assim, eu não quero 13 porque o 13 é o número do azar, mas eu moro no 14, que é o 13. Tipo, qual é a pira do número, sabe? Pra mim, essa pira do número é uma loucura.
No Japão tem uma pira de número também. Acho que é o 9 que não tem.
Não sei. Não faço ideia. Mas piras com número, em geral, tipo assim, é um homem que acha que é menos másculo 24 e daí bota 23 mais 1. Oh, meu Deus.
Gente, pelo amor de Deus. Não, e a coisa, olha como é louco isso, né? Quando a gente tá no surto coletivo, você acha que não é um surto. É difícil saber qual é a medida do surto. Por exemplo, eu sou a doida dos rituais, eu amo o Réveillon. E eu acho que tem uma coisa assim, cara, energética, assim, é o mundo inteiro vibrando positivo. Então, assim, alguma coisa quântica deve fazer a diferença. Mas já teve Réveillons que eu tava meio deprê e eu achei que meu ano inteiro ia ser horroroso porque eu não tava vibrando positivo e desejando tudo de bom pra mim e pro mundo naquele dia 31. Então, assim, essa obrigação de ser feliz, de novo, volta pra positividade tóxica no Réveillon. É um pouco um surto coletivo. O carnaval é um surto coletivo autorizado, né? Assim, esses dias eu vou dar pra quem eu quiser, vou beijar quem eu quiser, não vou ter ressaca moral nenhuma. Mas se for depois da quarta de cinza, se você piriguetar na Páscoa, é pecado. No carnaval, pode. É um grande surto coletivo, né, gente?
Tem uma entrevista da Anitta que eu vi esses dias, que ela tava, acho que no México. E aí perguntaram, com quantas pessoas você transou? Ela falou, no mês passado. Aí ela falou, olha, você tem que entender que mês passado foi carnaval. Carnaval do Brasil. O carnaval, ele não conta. A gente tem que pensar em outro. Ela falou, se a gente fez, tipo, a três, conta duas vezes ou um só? Porque só pode no carnaval, né, também.
Será que fora um dia, disso? Gente, eu entrevistei a Regina Navarro Lins lá pro Soltos. E ela é super, né, contra o amor romântico. Eu fico pensando, ela defende que a gente não deveria ser tão apegado à fidelidade. Será que um dia a gente vai olhar e achar que a fidelidade foi um grande surto coletivo, né? Eu, particularmente, acho que não teria estômago para ter uma relação aberta, sem juízo moral, mas é porque acho que ia ser ciumenta. Mas talvez, é isso, é só um costume. Talvez daqui a 20 anos falem, vocês ficavam loucos porque alguém ficou com outra pessoa. Vocês acham que a fidelidade vai ser um surto coletivo?
Eu acho possível, Carolzita. Porque, assim, pra mim é muito claro que várias coisas envolvendo a monogamia, por exemplo, são um grandíssimo surto patriarcal, sexista, bizarríssimo, né? Esses dias uma bruxa me mandou falando, tipo, nossa, eu tenho um namorado, mas eu olhei pra um cara do meu trabalho, eu achei ele bonito, eu não sei o que eu faço. Eu, tipo assim, bruxa, não faz nada, entendeu? Você não tá morta, é só isso. Então eu acho que a monogamia, na forma como a gente vê, que é, tipo, a partir desse momento, nada nunca mais vai ser interessante, nada nunca mais vai me chamar atenção, ninguém vai ser atrativo pra mim, é um grande surto, é um grande surto. Eu acho que a gente vai chegando mais próximo de algo que é saudável quando a gente entende a monogamia como uma escolha, assim, olha, sabendo que tem várias escolhas, várias portas, eu vou continuar abrindo essa aqui até ser bom pra mim, entendeu? Então, é isso. Hoje sim, amanhã sim, talvez daqui a um mês não, né? Então, eu acho que a forma como a gente vê o amor romântico, a forma como a gente vê a monogamia hoje, sim, é um surto coletivo e eu espero que a gente se liberte cada vez mais, principalmente as mulheres, né? Que são as mais prejudicadas nessa história do felizes pra sempre e no você morreu no momento que casou.
Miga, indo do contrário disso, eu fico pensando também se não vai ser surto coletivo essas relações de hoje, que elas não se tornam nada, né? Tipo, tem o amor líquido e agora a gente tá no amor gasoso, que ele não existe. Ele não é palpável, ele tá ali. E aí, eu fui pensando se isso também não vai ser um surto. Tipo assim, dar só like no Tinder, trocar três ideias, nunca se vê. Entendeu? Isso não vai ser um surto também. Tipo, lembra que a gente ficava arrastando pro lado? E aí a gente trocava três ideias, nunca mais via a pessoa?
Nossa, eu acho, amiga. Eu acho que também é outro extremo, né? Nossa, assim, há um tempo, eu tava conversando com uma amiga minha sobre sair pra beijar, não sei o quê. E eu falei pra ela que eu só beijo com propósito. Que assim, eu só beijo se tiver qualquer possibilidade real de intimidade, de interesse e tal. E essa é a minha forma. Ela me achou a coisa mais antiga do mundo, entendeu? Eu não acredito, amiga. Ai, nossa, mas é tão bom sair e beijar. Não sei, pra mim, eu beijo com um propósito. É isso.
Amo! Então... talvez essa obrigação de ser, pra ser uma mulher moderna, contemporânea, você tem que ser desapegada, sabe assim, o desapego... É sinônimo de modernidade, vai ser um grande surto coletivo. Eu também sou assim, tipo, cara, eu não sou do sexo casual. Não sou, pra mim não faz bem. E eu tenho que ficar me justificando. Ah, mas você é moralista, ah, sua família armênia. Não, gente, é porque eu não quero, tá tudo bem.
Sua família armênia, que você... Nada a ver. Tipo assim, gente, eu beijo com propósito também, o sexo, esse é meu propósito. Então eu só beijo... Eu só beijo quem eu quero transar. Então eu demoro pra beijar. Entende? Tipo assim, é uma pessoa. Eu gosto. Eu tô ali, acho que no meio termo. Porque eu não beijo todo mundo, porque não me atrai também. Não transo com todo mundo, porque também não me atrai. E também não é com ninguém. Entendeu? São pessoas que eu tenho atração, tipo, e é do nada. Às vezes a pessoa não é bonita, ou às vezes ela é muito bonita. Eu tenho que olhar e falar, não, essa aqui vai. E aí também minhas amigas não entendem direito, porque elas ficam, Bárbara, mas foi dois ontem e hoje não vai nenhum? Falei, ué, não tem.
Eu tem não tinha atração pra ninguém daqui. Ué.
Exato.
Eu acho Exatamente. Que a coisa do surto é que antes de a gente achar um equilíbrio, a gente tem esse super exagero, né? Tipo, é tipo a presença digital. Nossa, a gente descobriu esse universo digital, essas redes sociais, meu Deus, 24 horas por dia, E aí daqui a um tempo é tipo, beleza, já entendi que tem esse rolê, não vai sumir da noite pro dia, ok. E agora vou lidar com isso de forma um pouco mais saudável. Eu acho que é isso, né? Esses equilíbrios que a gente vai encontrando.
Será gente. Que é tipo recém-namoro? Sabe, namoro que acabou de começar? Será que a gente lida isso com tudo? Tipo, é novo, eu preciso aproveitar o máximo. E daí depois vai, tá bom assim.
Acho que tem tudo a ver essa empolgação do começo. Bom, eu acho que este episódio foi maravilhoso, hein?
Gente, a gente poderia surtar aqui por horas, né?
Nossa, tem tanta coisa. É quando a Clara me chamou, eu falei, gente, mas que tipo de surto? Eu até dei uma pesquisada, vi umas coisas, falei, não, não é isso aqui. Aquela, sabe, matéria da Capricho? Aí eu falei, não é isso aqui. A gente vai. Mas, gente, se deixasse, pelo amor de Deus. Estava aqui um dia inteiro.
Por isso que vamos acabar por aqui. Amei demais. Muito obrigada, Babi, por estar aqui.
Babi, obrigada, amei muito. Você é muito maravilhosa. Já vou te chamar por inbox pra gente continuar um papo.
Pode chamar, Carol. Vamos conversar. Eu te sigo lá também.
Nudes,
vai
será
ver.
Que nudes talvez sejam surto? Aquelas que não conseguem parar o episódio, né?
Eterno.
Só deixando aqui pra gente pensar nesse final. Nudes talvez seja um grande surto coletivo. Gente, quer ver? Eu não mando nudes. Quer ver ao vivo? Venha palpar. Entendeu? Eu tenho... acho que é
isso,
minha
eu não deixo provas. Não deixo provas de nada. Né? Eu acho que também
às vezes,
tem
às
a
vezes
ver
eu
com...
até tiro pra mim. Sabe, um dia que eu achei que eu tô muito gata, eu falei, nossa, eu tô gata. Esse aqui eu tô. Mas mandar mesmo, tem um pouco de medo, confesso também.
É isso, é a vida de quem é nativa digital, né? Que já entendeu o perigo da internet, que nada tá escondido na internet, nada vai ser, tipo, realmente deletado, né? Pode surgir um negócio 15 anos depois, oh meu Deus. Enfim, muito obrigada a todas as mulheres nada fúteis maravilhosas que vieram até aqui nesse papo. Por favor, vão marcar a gente no Instagram e contem um surto coletivo. Vocês compartilham esse episódio e contam pra gente, marcando @nadafútil, qual foi o surto coletivo que você se identificou aqui no nosso episódio e qual a gente não falou. Vocês ficaram, meu Deus, mas isso é muito um surto coletivo. Como é que elas não falaram?
Conta pra gente, porque quem sabe a gente não surta junto com você. Vocês já perceberam que a gente tem potencial.
Tem potencial pra ficar aqui eternamente, inclusive.
Maravilhoso!
Um beijo.
Beijos.
Beijo, gente. Muito obrigada pelo convite, por tudo, pelo papo. Beijão.